Nenhum dom de graça vos falta. Dia de início de ano da Itália para os adultos e os estudantes universitários de Comunhão e Libertação. Por videoconferência, 25 de setembro de 2021. Rolian Caron. Ninguém poderia imaginar que seríamos chamados a dar testemunho da graça do carisma no meio da tempestade. E, assim como os discípulos no barco, nós também ficamos surpresos pelo fato de que quanto mais forte é a tempestade, e apesar de todos os nossos limites, mais emerge a excepcionalidade incomparável de Cristo e a afeição a Ele que o acontecimento do carisma doado a Dom Giussani inoculou no nosso sangue. Conscientes da diferença de potencial entre o nosso nada e a graça dele, peçamos ao Espírito Santo que amplie a rachadura do nosso coração para que a luz da sua presença não encontre obstáculos em nós. Ó vinde Espírito Criador. Sejam todos bem-vindos, os que estão presentes e os conectados. A experiência destes 2 anos nos ensinou que nada pode impedir que aconteça e o que o nosso coração espera, ainda que neste formato. O que faz a diferença não é, em primeiro lugar, o instrumento, o meio que utilizamos. Presencialmente ou por videoconferência, cada um pôde observar qual foi a própria reação enquanto escutava as palavras da primeira música. Quem percebeu em si a saudade de alguém ausente? Cada um, no lugar em que está agora, pôde sentir vibrar, ou não, toda a saudade de que o coração do homem é feito. Mas gostaria de dizer que, paradoxalmente, quase não importa se não a percebemos, porque às vezes nem isso está nas nossas mãos, de tão pobres coitados que somos. O que importa é que experimentamos, pelo menos, isto sim, um instante de dor ao vermos o quanto a pessoa que compôs essa música sentiu muito mais essa saudade do que nós, que encontramos aquele que responde à espera do coração. Como eu gostaria de sentir vibrar todas as fibras do meu ser, como devem ter vibrado no autor da música. Porém, não percamos tempo censurando-nos se não percebemos a saudade, porque podemos reparar isso imediatamente. Como? Talvez o tenhamos feito enquanto cantávamos a segunda música, pedindo àquele que nos fez encontrar a graça do carisma que o faça reacontecer. Já estou velho, o meu coração não vibra mais como quando tudo era fresco, novo. Mas, se tu quiseres, me salvarás. Ponto 1. A graça do carisma. No que ouvimos e vivemos até aqui, nestas frases iniciais, reflete-se toda a dramaticidade do momento histórico que estamos vivendo, do desafio diante do qual estamos junto com nossos contemporâneos. Nós temos um grande recurso para enfrentar esta circunstância. Esta conjuntura histórica. A graça que nos investiu e que, apesar de toda a nossa fragilidade, distração, traição, ainda encontra espaço em nós. Nada conseguiu arrancar totalmente do nosso ser a graça que nos conquistou e nos trouxe até aqui. E para introduzir o primeiro ponto do percurso, gostaria de dizer que não há nada menos óbvio do que a nossa presença aqui hoje. Pelo contrário, é o dado que mais se impõe à nossa atenção, que mais nos enche de maravilha e gratidão, convidando-nos a aprofundar nossa consciência. A pergunta com que Charles Taylor iniciou sua fala na exposição Viver Sem Medo na Era da Incerteza, desde que a ouvi não consegui mais me livrar dela, me deixou mais consciente disso. Como foi que evitei acabar como a maioria dos habitantes de Quebec, que depois de um certo período ficaram muito irritados com a igreja? De repente, nos anos 60, houve uma rebelião e muitas pessoas se afastaram. Por que eu não segui esse movimento? Esta pergunta se resolveu dentro de mim durante todo o verão, se revolveu dentro de mim durante todo o verão, deixando cada vez mais claro para mim que permanecer na igreja é a coisa menos óbvia que existe. Como é que não acabamos como muitos dos nossos colegas que deixaram a igreja? No deserto que avança vertiginosamente, na hemorragia contínua da adesão a Cristo e à fé, que caracteriza o contexto europeu e ocidental, e não só. O que foi que tornou possível a nossa permanência na igreja? O que dá razão à nossa presença aqui hoje? Por que não fomos arrastados também? Olhar de frente à pergunta de Taylor suscitou em mim uma gratidão sem fim. Quanto mais refletia, mais era invadido por uma gratidão a ponto de não conseguir segurar a comoção, fazendo-me lembrar da frase que São Paulo disse aos seus amigos da comunidade de Corinto: "Nenhum dom de graça vos falta." Foi dessa experiência que nasceu o título do dia de início de ano. Porque nada é mais evidente para mim. Se estamos aqui, se não pertencemos ao deserto, é pela graça que recebemos, pela graça do carisma dado pelo Espírito Santo a Dom Giussani em função de toda a Igreja, ou seja, pela forma que Cristo escolheu para nos atrair a si, para estabelecer uma relação persuasiva conosco. A permanência, o reacontecer dessa graça na nossa vida, está na raiz da presença de cada um de nós aqui hoje. Senão, onde estaríamos? Nenhum dom de graça vos falta. São Paulo via nos membros da comunidade de Corinto a ação de graça que os tinha investido e que nem todo o mal deles, todos os limites e todos os erros conseguiam obscurecer. No olhar de Paulo, prevalecia a graça da presença do Senhor, que neste caso se serviu dele, do seu testemunho e do seu ensinamento para alcançá-los. Não pude deixar de ligar esse pensamento, que me tomava cada vez mais ao olhar de Dom Giussani. À medida que amadurecemos, tornamo-nos espetáculo para nós mesmos, Deus assim e Deus assim o queira, também para os outros. Espetáculo de limite e de traição, portanto, de humilhação e, ao mesmo tempo, de segurança inesgotável que depositamos na força da graça que nos é doada e renovada a cada manhã. Vem daqui a audácia ingênua que nos caracteriza. Quanta traição vivemos e, por isso, quanta humilhação! Mas nada, nada consegue pôr em discussão a segurança inexaurível da graça que nos é dada e renovada todas as manhãs. Esse pensamento dominante me encheu de silêncio. O que nos torna tão gratos pela graça do carisma? Por que nos cativou de modo tão radical? Por que respondeu à nossa sede de plenitude e de destino, fazendo-nos perceber a fé como pertinente à vida? Como capaz de mudá-la e de realizá-la. Somente isto, de fato, demonstra sua razoabilidade e, por isso, torna inerente e possível a convicção, enche-a de liberdade, gerando uma amorosidade e uma generosidade, e tudo isso produz criatividade. Uma das frases de Giussani que mais citei nestes anos evidencia essa urgência, e sem respondermos a ela, a fé não consegue resistir no mundo em que somos chamados a viver. Primeiro, pela minha formação na família e no seminário, depois, pela minha meditação, eu estava profundamente convencido de que uma fé que não pudesse ser descoberta e encontrada na experiência presente, confirmada por esta, útil para responder às suas exigências, não seria uma fé em condições de resistir. Num mundo onde tudo, tudo dizia e diz o contrário. Uma fé que não pode ser encontrada na experiência, que não tem a ver com a vida, que não a penetra até o fundo, que não é capaz de responder às suas exigências, que não potencializa o humano, não consegue tomar-nos, não consegue atrair o homem ideal, não só na época atual, mas em qualquer época. As coisas no passado podiam parecer diferentes somente pelo peso cultural, social e político da Igreja. Por isso, em primeiro lugar, o que nos moveu foi o desejo de que a fé fosse pertinente à vida, para que fosse razoável, livre e criativa. E o que nos caracterizou foi a consciência de que a fé é o anúncio de um fato presente, de um acontecimento aqui e agora, que tem uma fisionomia sensível, um sinal no qual existe e que se chama comunidade cristã, disse Giussani. Se o cristianismo não fosse um acontecimento de vida, se Cristo não estivesse presente agora em um sinal humano, se não fosse encontrável, não metaforicamente, mas realmente no seu corpo misterioso, na Santa Igreja de Deus, segundo uma sua emergência concreta e determinada pelo Espírito Santo, não poderia responder às exigências da vida, não poderia dar lugar a uma experiência de plenitude, e nós estaríamos à mercê de tudo que nos circunda. Nós estamos aqui porque, através de um encontro pontual, histórico, carnal, fomos alcançados pela graça do carisma dado a Dom Giussani. Nele, tornou-se evidente para nós, de um modo persuasivo e pedagogicamente mobilizador, operativo, o mistério da realidade cristã, do acontecimento cristão, sua congruência com as aspirações estruturais da nossa humanidade. Carisma é a forma com que o Espírito Santo, a energia do Espírito, nos faz vislumbrar a evidência, a verdade da fé e a sua capacidade de transformação. Ora, um carisma suscita afinidade, e essa afinidade se chama comunhão. A realidade da comunhão que vive se chama movimento. Por isso, observa ainda Giussani, um movimento não é um pedaço da igreja, ou melhor, um movimento é a maneira como a igreja é vivida, como todo fato cristão é vivido. De fato, o dom que recebemos tornou fecundo para a vida da igreja e do mundo, e sobretudo para cada um de nós, o conjunto dos dons que Deus previu para a nossa salvação. A Sagrada Escritura, o batismo e os outros sacramentos, a Eucaristia, a autoridade dos bispos e do Papa. Como Giussani observa, todo carisma regenera a Igreja em qualquer lugar, regenera a instituição em qualquer lugar, obedecendo em última instância ao que é garantia do próprio carisma particular: a graça, o sacramento e o magistério. Na recente equipe do Clu, Comunhão e Libertação Universitários, depois de ter assistido à exposição Viver Sem Medo na Era da Incerteza, que fala da secularização, um universitário disse: "Fiquei comovido ao sair para o passeio durante o silêncio, ao pensar que se não tivesse encontrado movimento, não teria continuado cristão. Se não tivesse encontrado o carisma, teria me desinteressado. Provavelmente teria me afastado da igreja, mesmo tendo recebido uma educação católica. Liguei-me a pessoas que encontrei no movimento porque vivi com elas uma experiência de fascínio, diria uma experiência de plenitude, de satisfação, que gostaria que durasse para sempre. E depois pensei: só assim a proposta cristã se torna uma proposta que respeita e exalta a minha razão, a minha afeição, e mais do que tudo, como se dizia na exposição, a minha liberdade. Esta é a única coisa que se sustenta, pensava nisso nestes dias, diante dos desafios da vida, das complicações, dos problemas. É a única coisa capaz de me fazer erguer novamente a cabeça quando caio, quer dizer, de me dar conta de um ponto de atração presente. Como foi escutar você e os professores ontem à noite, ou ver o vídeo da exposição, E o resto, as regras, o que é preciso saber ou fazer, fica em segundo plano. E se me afasto disso, percebo que me canso, que sufoco e a vida perde a cor. De repente, levo. Que sufoco e a vida perde a cor. De repente, leva muito pouco tempo. Ao contrário, quando vivo isso, a vida ganha um novo ímpeto e fica entusiasmante. Então, entendemos por que Don Giussani disse aos universitários em 1987: Para nós, fazer parte de comunhão e libertação tornou-se necessário para viver a Igreja, salvo contra a ordem do Pai Eterno. Tornou-se necessário porque é o modo com que você foi chamado a perceber a fé como vida. Através da graça do carisma, da atração que nos conquistou no encontro, percebemos a presença de Cristo como cheia de significado e de promessa para nós, como resposta às instâncias profundas e constitutivas do coração. Nunca tínhamos experimentado uma correspondência assim aos nossos desejos mais verdadeiros, um abraço tão definitivo à nossa humanidade necessitada que ao mesmo tempo libertou nossas necessidades das reduções a que inevitavelmente as submetemos por obra nossa e do ambiente no qual estamos imersos, revelando-as em sua fisionomia original. Na experiência de correspondência que caracterizou o encontro, vimos emergir o rosto autêntico do nosso coração, vimos despertar novamente o nosso desejo, aprofundar-se a afeição pelo humano, intensificar a sensibilidade por nossas feridas e pelas dos outros. À medida que se aprofundou o apego ao acontecimento que nos fascinou, introduziu-se na inquietude e na labuta dos nossos irmãos homens o mesmo olhar, a mesma ternura que experimentamos em nós no encontro.